Um bom dia a todos e a todas. Em nome de Deus, abrimos os trabalhos da Comissão de Serviços Municipais, Saúde e Educação. Reunião da Comissão de Serviços Municipais, Saúde e Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Prestação de contas da gestão do Sistema Único de Saúde, SUS. Neste momento, eu quero, já de início, cumprimentar a nossa secretária de Saúde, Lília Stum. Sejam bem-vindos. Nosso secretário adjunto de Saúde, Dr. Luiz Saldanha. É o senhor Diego Cantori, diretor financeiro da Secretaria de Saúde. A senhora Luciana Goulart Braseiro, que está aqui ao meu lado, a nossa contadora. A Luciana está lá, desculpa. A Luciana está sentada e eu troquei os nomes das moças, mas as duas são muito bonitas. A senhora Thaís Trindade, que está ao meu lado, e o senhor Rafael Carrazone. Os vereadores que fazem parte dessa comissão, eu como presidente, vereadora Zuma, vereadora Josefina, vereador Carmelo Madeira e demais vereadores, vereador Clemente, vereador Fernando Tarragô, que está aqui conosco também, o nosso presidente da Câmara Municipal de Vereadores, vereador Irani Fernandes, nos dá a honra de participar, né, dessa importante reunião. Eu já disse que a casa é dele, que era bem-vindo aqui, mas ele preferiu ficar ali sentadinho, bonitinho, né? Então, já dando início aos nossos trabalhos desta comissão, informamos que essa reunião não é realizada para atender a solicitação da Secretária de Saúde, através do ofício número 384 de 2020, SMS, protocolado sobre o número 725 da ADM 2020, para agendamento de nova data para realização da prestação de conta do SUS, pelo que disponibilizamos hoje, dia 26 de outubro, na reunião da Comissão de Serviços Municipais. Comunico que a prestação de contas visa que o Executivo demonstre à população sobre a gestão do Sistema Único de Saúde com a apresentação do relatório quadrimestral, que compreende os meses de maio a agosto de 2020, conforme perpetuado nos artigos 37 e 38 da Lei Complementar número 141 de 2012. Que esta reunião está sendo realizada também de forma virtual, em virtude das restrições de público imposta pelo combate à pandemia COVID-19. Registramos que esta casa, na data do dia 30 de setembro, disponibilizou espaço para a realização da audiência pública de prestação de contas do SUS, conforme perpetua a legislação, e registrou o recebimento do ofício informado que a Secretaria de Saúde não poderia apresentar relatório referente ao segundo quadrimestre na referida data. Neste momento, então, já com essas explicações que nós tivemos, né, registramos, secretária Lilian, esta reunião, mas por motivos, né, de relatório, hoje a gente está aqui juntamente com os vereadores desta casa realizando esta reunião. Eu já de imediato, secretário, passo a palavra para a senhora. Tá bom? Então, seja bem-vinda a esta casa, como sempre. Passo a palavra para a senhora.
Meu bom dia a todos. Agradecemos então a oportunidade de estar aqui com vocês para estar apresentando o nosso relatório, então, referente ao segundo quadrimestre, referente aos meses, como a vereadora Zuma falou, de maio a agosto do ano. Me coloco à disposição durante a apresentação. Não sei se os questionamentos são durante ou após, como é que a gente organiza?
Como a senhora preferir, mas a palavra, né, fica à disposição dos senhores vereadores. Eu acredito que seja passa o relatório e
Isso
depois formularemos as perguntas. Não sei se os vereadores concordam. Pode ser? Muito bem.
Tá bem. Vamos continuar. Então, a apresentação do relatório detalhado quadrimestral do DigiSUS, então, segundo RQ de 2020. O intuito, então, desse relatório é apresentar, né, fazer a prestação de contas, então, e tornar públicas todas as ações que foram realizadas no exercício de 2020. A Secretaria Municipal de Saúde, então, disponibiliza o presente documento em conformidade com a Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012. Aqui, nesse quadro, os senhores podem acompanhar junto conosco população estimada, então, por sexo e faixa etária no período de 2020. Tá? O que nos chama a atenção? Nós temos o maior quantitativo de população de 20 a 29 anos, ó, 20.167 pessoas. Então, nos faz relacionar que a população durante esse período são pessoas, adultos, jovens, em fase reprodutiva, que a gente chama. O total, então, nesse período que nós temos, né, no município, são 126.866 munícipes do município de Uruguaiana. Nos chama a atenção também, que isso vai entrar depois com a discussão que eu vou trazer posterior a vocês, as crianças. Ó, temos uma grande quantidade de crianças de 0 a 4 anos no nosso município. E depois eu vou trazer para vocês a taxa de natalidade e de mortalidade infantil. Aqui, nós trazemos, então, para os senhores, principais causas de internação durante esse período. Morbidade hospitalar de residentes em Uruguaiana, conforme o CID. CID é o diagnóstico por doença. Então, a gente fez uma classificação das principais comorbidades desse período no município. Aqui nos chama a atenção, então, ó, e aí que eu venho a trazer para vocês, gravidez, ó, gravidez, parto e puerpério. E aí eu faço uma relação com o dado anterior da quantidade de crianças. O que a gente pode elencar a essa quantidade no município? Nós vivemos uma pandemia, né? Os senhores recordam, a gente ainda está vivendo a pandemia, ela ainda não passou no nosso município, e a gente pedia e pede, continua pedindo para as pessoas, a importância do distanciamento social, né? Que só saiam de casa quando for extremamente necessário, e nos preocupa, então, a quantidade de partos. Tá? É uma grande preocupação que nós temos na Secretaria de Saúde. Ele é um reflexo de há 9 meses atrás, né, vereador? Mas a gente teve esse reflexo, que a gente vai mostrar posteriormente, no número de mortalidade infantil. Tá? Pelo fato das mães, muitas vezes, inclusive, não procurarem atendimento médico durante a pandemia. Então, é uma situação que nos preocupa muito no município. Neoplasias nos chama a atenção, então, os tumores, tá? 395. Bem lembrado, o vereador Azulma falou agora aqui, nós estamos há 8 meses da pandemia, dá bem certinho, quase que uma gestação, né? Então, faltando 30 dias para a gente festar. Ah, obrigado, vereadora. Né? É importante a gente ressaltar isso. Também nos chama a atenção doenças do aparelho digestivo, tá? Alto índice, então, 481 casos nesse sentido. Então, esses que eu acho importante ressaltar para vocês, a gente tem N outras doenças, né? Doenças endócrinas, transtornos mentais, mas esses que são os que mais nos chamam a atenção em questão de dados estatísticos. Principais causas, então, de internação, morbidade hospitalar de residentes do município. Conforme o relatório, observa-se cinco maiores números de internações. E aí vem a calhar, 1.034 internações por gravidez, parto e puerpério, doenças do aparelho digestivo, doenças do aparelho circulatório, neoplasias, lesões de envenenamento e algumas outras causas externas, totalizando, então, no período, 3.851 internações. Aqui nós não trouxemos dados do COVID, tá? Mas de maio a agosto, nós tivemos 58 pessoas internadas na nossa UTI COVID, ou suspeitas ou positivas para a doença. Então, antes que os senhores me questionem, a gente teve essa quantidade. Mais ou menos, desde o início da pandemia, 200 pessoas internaram na nossa UTI Covid. Dados, então, da produção de serviço no SUS. Na atenção básica, atendimento individual. Então, as nossas estratégias de saúde da família, os serviços de saúde, atenderam 75.675 pessoas. Isso em 4 meses. Nós temos que fazer uma relação para 4 meses. Atendimento odontológico, 8.203 pessoas. Lembrando que o atendimento odontológico, devido ao Conselho Federal de Odontologia, eles estão apenas atendendo urgência e emergência. Tá? Mesmo assim, nós temos um número bem expressivo de atendimento. Esses atendimentos de urgência e emergência são do Conselho Federal desta profissão. Tá? Então, a gente tem que levar em consideração a isso. Procedimentos, então, na atenção básica, foram feitos 173.987 procedimentos. E visita domiciliares, que os senhores são sabedores, as nossas estratégias de saúde da família, a nossa saúde mental, ela realiza acompanhamento domiciliar das pessoas cadastradas nas suas áreas de abrangência. Atenção psicossocial, então, que é a atenção relacionada à saúde mental, acompanhou em 4 meses 2.145 pessoas, ou seja, casos de sofrimento psíquico, consultas, entre outros. A vigilância em saúde, então, realizou ações de promoção e prevenção, que esse é o nosso carro-chefe, que eu digo, da saúde. A gente trabalha muito em prevenção da doença, né? A gente evita as internações hospitalares. Então, no período de 4 meses, foram feitas 1.629 ações. Procedimentos com finalidade diagnóstica, 884. Na nossa Policlínica Municipal, então, que é o nosso centro de especialidades, que fica na Presidente Vargas, em conjunto com o SF21, bem ao lado da Secretaria de Saúde, este é um local que nós temos diversas especialidades. Endocrinologia, gastroenterologia, dermatologia, cirurgião, médico clínicos, cardiologistas, diversos especialistas nesse local. Então, foram realizadas 10.307 atendimentos. O centro de fisioterapia, durante os 4 meses, então ele não parou o seu atendimento na pandemia, teve 2.384 pessoas atendidas. Lembrando que a cada pessoa atendida no centro de fisioterapia, são no mínimo 10 sessões que são realizadas. O SAMU, durante o período, então, realizou 3.466 atendimentos e a nossa UPA, 28.899 pessoas foram atendidas. Aqui nós temos dados da produção dos serviços de saúde no SUS. Produção de atenção ambulatorial especializada e hospitalar por grupos de atendimentos. Então, ações de promoção e prevenção à saúde foram feitas 22.237, procedimentos com finalidade diagnóstica 109.403, procedimentos clínicos 1.153, procedimentos cirúrgicos, então, 1.639 durante esse período, e aqui, órteses, próteses e materiais especiais, 111 situações. Ações complementares de atenção à saúde, 75.541, num total de 365.190 produções do atendimento ambulatorial. Aqui nós trouxemos, então, alguns dados relacionados às cirurgias eletivas durante esse quadrimestre. Nós tivemos, então, até agosto de 2020, 168 procedimentos ortopédicos. Cirurgia de gastroenterologia, que eu mostrei anteriormente, que é uma das situações de maior internação hospitalar, 105. Ginecologia, 88. Otorrinolaringologia, 31. Bucomaxilofacial, 17 procedimentos. E cirurgia pediátrica, 129. Não conseguimos ter um número maior, porque temos que lembrar que alguns profissionais estão afastados devido à pandemia, né, ou pelo decreto municipal, por serem médicos que estão com idade acima de 60 anos. Então, esses são dados da pandemia. Cirurgia por vídeo, então, de janeiro a agosto de 2020, foram feitos colecistectomia, 127 procedimentos, e videoartroscopia, 18. E aí, aqui eu trago os valores, então, do total desses procedimentos. A anestesia, então, foram feitos um total de 683 anestesias e o valor que foi gasto com anestesia. Total do valor aplicado em cirurgias eletivas no período, R$ 613.306. Então, por mais que o município viveu uma pandemia, o serviço de saúde ele não parou em momento algum. Tivemos um período, vocês devem lembrar da bandeira vermelha, que sim, tivemos que parar com as cirurgias eletivas, mas foi no mínimo por uma semana e logo elas foram reestabelecidas gradativamente e hoje em dia está tudo funcionando normalmente. Imagina com a pandemia, né? Imagina se nós não tivéssemos todas essas restrições e principalmente os profissionais afastados, né, vereadora Zuma, que é o que nos chama, que nos acaba diminuindo essa quantidade. Aqui eu trago um pouquinho para vocês a estrutura da Secretaria Municipal de Saúde. Então, nós temos atualmente 24 equipes de estratégia de saúde da família, que também são carinhosamente chamados pela população dos postinhos. Tá? Algumas equipes nós temos uma equipe ou cadastrada duas equipes. Essas equipes são os SFs, que a gente chama, e elas são munidas de equipes multiprofissionais. Hoje, todas as nossas unidades estão com médicos, enfermeiros, odontólogos nós não temos em duas localidades, que é no posto do Caique, no posto do João Paulo, que a gente já chamou pelo processo seletivo, mas não temos profissionais para assumir. Nós temos nutricionistas, fisioterapeuta no posto 7 e no posto 14. Nós temos assistência social na atenção básica, auxiliares de saúde bucal, enfermeiros, técnicos de enfermagem e psicólogos. Então, durante a gestão, a gente conseguiu descentralizar vários profissionais para esses locais. Nós temos também o Programa de Infância Melhor, que é o PIM, que faz todo o acompanhamento de gestantes de risco e crianças vulneráveis a domicílio. Agentes comunitários de saúde, então, que nesse final de semana a gente realizou a prova do concurso. Os agentes são de extrema importância para ampliar a qualidade da assistência. Agentes de combate de endemia, que também foi feita a prova no domingo. A Policlínica Infantil, então, é um centro especializado de pediatras, onde nós temos uma equipe multiprofissional com fisioterapia, enfermeiros e pediatras atendendo neste local, ou seja, nós temos 5 pediatras, porém 2 afastados pela pandemia. Então, as estratégias de saúde da família elas são munidas por médicos clínicos gerais, e a policlínica ela é um centro de especialidade. Então, os senhores são sabedores, o médico clínico geral ele pode atender desde a criança, da gestante, do idoso, e se assim for necessário, ele faz um encaminhamento então, para a policlínica especializada. Então, tanto ele encaminha para a policlínica infantil, como ele encaminha para a nossa policlínica central, que é o centro de especialidades que eu já me referi anteriormente. Temos, então, 19 médicos vinculados ao programa Mais Médicos. Todas as unidades possuem 1 ou mais 2 médicos. Farmácia Básica Municipal, equipe do consultório na rua, Centro de Especialidades Odontológicas, CAPS 2, CAPS AD, o serviço de IST e AIDS, também conhecido como antigamente como COAS, o CAMI, que é o Centro de Aplicação dos Medicamentos Injetáveis, o Laboratório Municipal de Análises Clínicas, que também, na nossa gestão, a gente descentralizou a coleta de exames de laboratório, inclusive para o interior. Então, as nossas unidades de saúde, as pessoas não precisam mais se deslocar aqui para o centro para realizarem a coleta. Tá? E nós temos planos, então, de descentralizar ainda mais. E também descentralizamos a realização de eletrocardiograma para algumas unidades. Não conseguimos ainda 100%, porque aguardamos a chegada de mais equipamentos para conseguir fazer essa totalidade. O LAMINF, então, que é o Laboratório de Monitoramento de Infecções de HIV, que a gente tem em conjunto com a Unipampa. vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e a vigilância ambiental. Temos o SAMU básico e o SAMU avançado. Unidade móvel de saúde, que é a nossa querida carreta, que vai para o interior, que é a carreta itinerante, que a gente chama. Então, que ela faz um cronograma de agendamentos de localidades, trabalha nos eventos. Nós temos uma equipe multiprofissional também na carreta. Saúde da Mulher, Centro Municipal de Fisioterapia, Unidade Sentinela de Saúde do Trabalhador, que foi uma grande conquista também desse ano. Nós temos um enfermeiro e técnico de enfermagem atendendo junto ao Serest, junto à ELOG. E também temos o Ambulatório de Saúde Mental. Informações do sistema de cadastro, então, de estabelecimentos de saúde. Nós temos no município de Uruguaiana 313 estabelecimentos de saúde cadastrados, 311 de gestão municipal, um de gestão estadual e um total de 1.873 profissionais. Aqui, então, a gente tem alguns indicadores, tá, que a gente faz a pactuação em metas e a gente trouxe alguns para os senhores analisarem junto conosco. O que nos chama a atenção, ó, mortalidade prematura, então, de 30 a 69 anos, foi pactuado, então, uma meta de 410, a gente conseguiu diminuir essa meta pactuada. Proporção aqui, ó, de parto normal do Sistema Único. Proporção de parto normal do Sistema Único de Saúde foi pactuado 41 a nossa meta. Nós tivemos um aumento de parto normal. Então, isso vem a calhar com aquela quantidade de crianças que eu apresentei para vocês e a quantidade de internação por partos. Tá? Nos preocupa muito. A gente tem poucos profissionais obstetras na cidade. A maioria deles também estão afastados devido à pandemia. Conseguimos aumentar a cobertura populacional, ó, das equipes de atenção básica. Tá? Então, nós tínhamos uma meta de 70 e aqui foi 65. A gente chegou, conseguimos ter uma boa cobertura, e isso vem a calhar com a vinda dos médicos cubanos. Nós recebemos, nesse ano, 9 médicos cubanos no nosso município, e eles vêm a somar as atividades nas nossas equipes. Aqui nos chama a atenção, razão de exames citopatológicos do colo de útero. Está bem baixa a nossa meta, tá, pessoal? Eu acredito que, devido a Outubro Rosa, a gente consiga aumentar. Infelizmente, algumas mulheres esperam apenas no mês de outubro para fazer o exame, mas as nossas unidades de saúde fazem o ano todo. Então, a gente aqui chama bastante atenção. A meta está bem baixa, tá, de cobertura do citopatológico. E se nós não coletarmos o citopatológico hoje, amanhã, este ano, nós vamos ter o quê? Consequentemente, o caso, né, de câncer de colo de útero ou câncer de mama elevado no ano que vem. Então, é uma preocupação que eu tenho nesse sentido. Despesas, então, de ações e serviços públicos de saúde, no segundo quadrimestre, então, foi aplicado 15,67%. E aqui as receitas, então, em esfera municipal, receita do período R$ 9.982.000 e despesas do período, então, foi um pouquinho menor do que a receita. Receita do segundo quadrimestre estadual, então, R$ 1.858.000 e despesas no período que nós tivemos foi R$ 2.636.000. E na esfera federal, R$ 10.606.000 e despesas no período R$ 7.859.000. Trouxemos para vocês as principais ações que foram desenvolvidas nesse quadrimestre em relação ao enfrentamento da pandemia do Covid-19. Então, nós criamos e mantemos 3 centros de atendimento do Covid-19, esses centros com técnico de enfermagem, enfermeiro e médicos. Lembrando que eu estou apresentando de maio a agosto, né? Se nós fôssemos falar do dia de hoje, nós temos mais um centro, que é na Escola Mário Quintana, que está centralizado nesse momento. Locais do centro de triagem, então, no Centro Esportivo Nova Esperança, na Escola Moacir e na Escola Marília Sanchotene. Eles funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 18. Após esse horário e nos finais de semana, então, o atendimento para suspeita de Covid deve se direcionar à nossa UPA ou, em caso de emergência, para o pronto-socorro da Santa Casa. Durante o período, então, foi feita a manutenção de barreiras sanitárias, uma na BR-290, junto da Polícia Federal, uma na rodoviária local e na aduana, e duas na BR-472, com ampliação da equipe de enfermagem do Porto Seco. Então, nós temos, pelo contrato com o Sereste, apenas um enfermeiro, e nós ampliamos, então, por dois turnos ao atendimento lá para os nossos motoristas. Incremento da testagem para o COVID, tá? O teste rápido, então, ou do PCR, ele é aplicado conforme a norma técnica da Secretaria Estadual de Saúde. No nosso município de Uruguaiana, o protocolo ele foi ampliado. O protocolo anterior era só para forças de segurança e profissionais de saúde, mas nós, desde o início, nós testamos todas as pessoas que procuram um serviço de saúde, que são notificadas pelos médicos. Então, ou ela se adequa ao teste rápido ou à coleta do RT-PCR. Foi instituído também o Comitê de Contingenciamento Municipal, elaboração de boletins epidemiológicos, que os senhores têm acessos diários da quantidade de casos positivos, de altas, enfim, do acompanhamento que a vigilância epidemiológica faz do COVID-19, e várias campanhas e ações de prevenção e enfrentamento ao COVID. O boletim, então, epidemiológico, até 31 de agosto, nessa data, nós tínhamos um total de 1.098 coletas de PCR para COVID-19. PCR é o exame do swab. Total de teste rápido, 4.061. Total de casos positivos, nesta data, 625. Total de pessoas recuperadas, 473. Ativos, 141. E óbitos, nós tínhamos 11 até esse período. Considerações gerais. Tendo em vista os dados levantados nesse quadrimestre, esses são preliminares, ressalta-se que as análises, bem como as informações contidas nesse relatório, devem ser acompanhadas e monitoradas para que se possam servir de instrumentos para o processo de trabalho. Então, esses dados estatísticos façam que a gente projete novas metas, né, e que a gente consiga ampliar, então, a nossa qualidade da assistência nos outros períodos. Salientamos a disposição da Secretaria Municipal de Saúde em cada vez mais aperfeiçoar o relatório de gestão para que cada vez mais as informações sejam disponibilizadas e que estejam todas de forma coerente. Aqui eu trago, então, para inclusive deixar público, né, o nosso agradecimento aos profissionais de saúde que estão na linha de frente. E eu digo que enquanto todos os outros setores pararam ou sentiram insegurança e medo da pandemia, eu trago alguns registros fotográficos das nossas ações que a gente realizou. Então, aqui são os centros de COVID, as nossas barreiras, né, os profissionais pedindo ajuda para a população ficar em casa. Sanitização, então, a gente teve o apoio do Exército Brasileiro, que foi muito importante aqui, fazendo os mutirões nos finais de semana, em vários locais, a gente continua fazendo nos finais de semana, em locais itinerantes. Visitas domiciliárias, pessoal do consultório na rua, atendimento odontológico, aqui um atendimento do consultório na rua, que é um trabalho muito bonito com os moradores de rua. Abordagem na rodovia, nos moradores que residem naquela localidade, então a nossa assistência social com a equipe itinerante fazendo abordagem. Nossa carreta móvel, tá? Então é através de um cronograma, hoje inclusive ia estar em vertentes, só que devido à chuva, né, a gente tem dificuldade do deslocamento. Então, equipe multiprofissional. Aqui, os profissionais da saúde mental pedindo apoio da população. Coleta do teste do pezinho. Eu esqueci de falar para vocês, mas foi descentralizado. Então, antigamente, as mães tinham que vir todas na policlínica infantil fazer o teste do pezinho. Mães pós-cesárea, pós-parto, né? A gente que é mãe sabe, né, com dor, com dificuldade de caminhar. Então, essas mães já saem da maternidade com o seu teste do pezinho agendado e elas vão nas unidades de saúde mais perto da casa delas. Vacinação também no interior. A gente leva vacina até a população. Descentralização de coleta de exame de sangue. Então, a nossa população não precisa toda se deslocar mais ao nosso laboratório. Vacinação em outros locais. Visitas domiciliárias. Aqui a gente fez reforma e pintura em diversas estruturas das nossas unidades de saúde. Elas estavam bem danificadas, né? Então, na nossa gestão, a gente reformulou, levando mais qualidade tanto para a nossa população e para as equipes, mais conforto no trabalho deles também. Aqui, todas as do interior, João Arregui, Plano Alto, Cabo Luiz Quevedo. E eu agradeço a oportunidade, estou disponível junto com a minha equipe, se alguma dúvida, algum questionamento. Para nós é muito importante trazer a transparência das nossas ações e tudo que foi feito nesse período. Obrigada.
Nossos agradecimentos, né? E já parabenizando o trabalho da nossa secretária, juntamente com o Dr. Saldanha e demais, né, pessoas que compõem a nossa Secretaria de Saúde. Em tempo de pandemia, secretária, tudo é tão difícil, é difícil verba, é difícil os atendimentos, e mesmo em tempo de pandemia, a gente vê os destaques dos trabalhos, me chamou muito a atenção, o teste do pezinho, né? Que bacana, né? Que legal para as famílias, principalmente as mães, que saem com cirurgia, que às vezes não tem até nem aquela passagem, condição de voltar ali, né? Então, a saúde vai até o encontro dessas pessoas, né? E uma outra coisa que também me chamou a atenção são os exames, né? A coleta de sangue também, isso é importante. Doutor Fernando, né, o nosso vereador, sabe disso, ele é médico e atende muitas pessoas, é o nosso conhecido aqui. E eu quero deixar à disposição, não sei se vai fazer uso da palavra já. Eu vou acertar o nome dela agora, né? A Thaís. Agora eu acerto o nome da Thaís. Thaís, está a palavra contigo, tá?
Bom dia a todos. Eu sou Thaís, contadora, e vim apresentar o relatório. Se chama Monitoramento da Gestão em Saúde, MGS, segundo quadrimestre de 2020, também de 1º de maio a 31 de agosto. Ele é um relatório referente, obedecendo à portaria 882/2012 do Estado do Rio Grande do Sul, ou seja, ele é um relatório estadual. Ele é monitorado por Leonel Bombach, do Planejamento, da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde. Ele vai extratos bancários da esfera estadual, também vai apresentação ao Conselho de Saúde, e a ata lisa de presença na Câmara, de apresentação aqui na Câmara de Vereadores. Ele é um relatório bem resumido, tá, em que apresenta os valores e as despesas que entraram e saíram das contas correntes, né, das contas financeiras da Secretaria. Tá, então, na esfera municipal, as receitas no período foram R$ 9.982.532,27. Total de despesas do período foram R$ 9.898.710,83. Nas contas estaduais, o governo estadual nos enviou R$ 1.858.042,71. E nós efetuamos despesas de R$ 2.636.274,64. É bom frisar que parece fica estranho ter uma receita menor que a despesa, mas nós temos conta, dinheiro financeiro nas contas bancárias, por isso ainda temos saldos. Na esfera federal, total de receitas do período, incluindo valores vindo de Covid, R$ 10.606.843,24. E o total de despesas do período, R$ 7.859.073,73. Esses são os valores cheios, né, em que nós recebemos e saiu das nossas contas. Eu enviei também o valor detalhado das despesas que foram efetuadas em todas as esferas. Acredito que os vereadores tenham recebido. Estou aberta a questionamentos.
Então, nesse momento, nós abrimos a palavra aos vereadores que quiserem fazer parte com perguntas e questionamentos. Vereador Fernando Darragó, com a palavra.
cumprimentar a secretária, a nossa contadora, o pessoal aqui presente, o doutor Saldanha, a Lu, o Cantori. O seguinte, nós reparamos ali que no quadrimestre, nas cirurgias eletivas, nós tivemos um gasto de 650 mil. Né? E a proposta que está na LO para o ano que vem está abaixo desses gastos. É menos de 100 mil que tem para mensal para as cirurgias eletivas. Então, eu já me boto à disposição, né, e para uma aquiescência depois da Secretaria de Saúde, de aumentar essa verba na LO desse ano, né, passarmos pelo mínimo para 100 mil, que parece que é 70, se não me engano, por mês que está atualmente. Os custos desse quadrimestre foram de 650 mil. Não sei assim se seria. Mas é, como a gente tem que retirar esse orçamento de outro lugar, não sei se não ficaria muito difícil, entendeu? E aí então nós propomos pelo mínimo passar para 100 mil.
Se eu não me engano, o vereador, são 8 meses, de janeiro a agosto.
São 4 meses.
Né?
Aqui é do segundo mês, segundo, né? Não é dos 8 meses, aqui é de 4 só. E deu 650 os custos coletivos.
Aqui, né?
Cirurgias eletivas 613.
Ó,
do quadrimestre, né?
Esses dados que a gente trouxe.
Então aí dá 150.
Sim.
Né? E o que está previsto é abaixo de 100. Acho que é 70, se não me engano, é 70. Então, assim, a gente já estou me propondo a fazer um aumento, porque se esse ano está...
Já
consumiu mais. E aí o senhor imagina se não tivéssemos na pandemia, que tudo estaria ao normal. Se não estivéssemos na pandemia, seria maior ainda.
Sim,
exato,
sem dúvida.
Né?
Sem dúvida.
Não entendi a sua colocação, obrigado.
A outra colocação, já que ninguém pediu a palavra, né? A gente participou da Secretaria de Saúde e era muito importante quando a gente tinha os índices, não sei se eu estou propondo para as próximas reuniões, os índices de tuberculose, hanseníase, AIDS, né, todas essas sífilis, né, e saber o índice de cura, né, saber o índice de casos, né, novos e o índice de cura. Não vi esse relatório e faço uma sugestão, porque eu acho que isso é muito importante. Hoje a gente fala só em Covid, mas a gente sabe que a tuberculose está aí, que a hanseníase está aí, né, que a AIDS também tem, né, e nós não tivemos nenhum parâmetro na sua exposição sobre esses problemas graves que a gente tem na nossa cidade. Né? E, então, gostaria que na próxima vez, eu acho que colocar esse quadro seria muito importante.
O sífilis está aqui, ó, 8 sífilis. É que como não se destacou, eu acabei não... E 9 de AIDS, menores de 5 anos. Eu apenas não destaquei. Isso, eu não destaquei. Eu destaquei os... Acabei destacando os mais importantes... destaquei os mais importantes, os que realmente a gente acabou não atingindo a meta. Obrigada.
Com licença, doutor Fernando. Nós temos ali nesse slide, ele está à disposição de vocês, os 23 indicadores pactuados pelo município.
Estou
junto ao Estado.
Né?
Então,
só
nós
depois.
Trouxemos todos eles. Entre eles tem a taxa de mortalidade infantil, número de óbitos maternos, que não foi destacado. Nós temos pactuado 2 óbitos maternos. até o período nós não tivemos nenhum. Números novos de casos de HIV em crianças, se foi pactuado que tivesse um, nós não tivemos nenhum também até o momento. A proporção de casos, né, de cura, de hanseníase, nós pactuamos 85% de proporção e nós estamos com índice de 100%. Então, eles têm os 23 indicadores pactuados junto ao Estado e eles estão à disposição no relatório.
Eu sei disso, que existe esse controle, uhum. Mas hoje aqui nós estamos passando para o público.
Claro, isso, sim, só não foi, né, destacado.
Então
todos.
Parece que não sim, teremos sim, esses dados, exatamente. É para que isso apareça é que eu estou pedindo.
Claro.
Presidente.
A palavra continua à disposição. Está com o nosso presidente da Câmara Municipal de Vereadores, vereador Iriani Fernandes, com a palavra.
Muito obrigado, presidente. Cumprimento a secretária e a sua equipe, que nos presta contas aí do segundo quadrimestre, né, do SUS. Esses valores, quando aparecem ali, receita e despesa, na despesa tem algo relativo à aquisição de medicamentos, enfim, distribuição pela farmácia básica, se o SUS fornece alguma... porque a minha pergunta se baseia na seguinte situação. Porque em determinados momentos nós encontramos falta de medicamento na farmácia popular. E aí não se sabe se é falta de recurso, se é falta de a licitação, alguma coisa. Isso aí nos preocupa porque os nossos gabinetes são sempre procurados nesse sentido, né? Está faltando isso, está faltando aquilo. Se pudesse dar um panorama, mesmo que não seja dessa área, mas que pudesse nos dar um panorama sobre esse assunto que a população tem nos procurado.
Em relação, vereador, aos medicamentos, não foi por falta de recurso. Inclusive, nós temos alguns medicamentos que nós não temos matéria-prima. Tá? Devido à pandemia, várias indústrias pararam de funcionar, pararam de trabalhar e ficaram com falta de matéria-prima. Então, a gente trabalha exaustivamente. Os senhores não têm noção o que a gente passa, tá? Muitas vezes, com as empresas, a demora da entrega, muitas vezes. Isso foi devido à pandemia. Quando eu assumi a gestão no ano passado, nós já tínhamos algumas situações e que eu, além de estar secretária, eu sou enfermeira, eu sei a importância do medicamento, eu sei a importância do que faz a falta, né, no acompanhamento das doenças. Então, a gente tem muito cuidado em relação a isso, mas a pandemia, claro que nada justifica, ela nos dificultou em alguns momentos, sim, né? Mas nós temos todo um cuidado para que não falte nada para a nossa população.
Perfeito.
Palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Palavra, eu quero fazer o registro, né, que eu não citei o seu nome, vereadora Suzana Alves, está conosco também nessa reunião. E a palavra está com ela agora.
Bom dia, presidente da comissão, bom dia, meus colegas, bom dia a todos, a secretária Lilian, sua equipe. Bom, talvez eu não tenha outra oportunidade, então a gente nunca pode deixar para depois o que a gente pensa em falar para as pessoas. Eu sou muito grata à equipe toda da saúde, por todas as coisas, pelo papel que estão desempenhando. A gente que mora no interior e as coisas são mais difíceis e mais complicadas pela distância, por tudo que se passa lá, e o trabalho que as pessoas estão fazendo com que chegue as facilidades com que chegam até o interior, é de dar os parabéns a toda a equipe, porque só em a gente ter no interior profissionais que só tinha aqui, eu sei porque eu trabalhava na outra gestão, então eu sei o que eu estou falando, né? Eu sou técnica de enfermagem e trabalhava no posto do interior, então nós não tínhamos esses profissionais que hoje tem, né? Nós não tínhamos uma ambulância 24 horas lá no interior, que é muito importante, tem salvado vidas. Então, assim, ó, como a gente reclama bastante, a gente sabe que tem bastante coisas a ser feita. hoje eu venho aqui para agradecer. Em nome de toda a comunidade do interior, venho aqui agradecer a vocês. E quero destacar, eu gostaria até de destacar o nome de muitas pessoas, mas só que agora eu gostaria muito de destacar uma dermatologista que vocês têm no posto. Eu não lembro bem o nome da dermatologista, mas é uma dermatologista nova que tem no posto. E o pessoal, como a gente anda bastante nos bairros, né, e aqui nas, as pessoas têm comentado muito sobre essa dermatologista. É uma dermatologista nova que está fazendo a diferença na saúde da população. Então, exatamente. E quando a gente acha profissionais, além de ser bons profissionais, são boas pessoas, a gente tem que aplaudir. Então, eu só gostaria mesmo de agradecer a essa gestão e o pessoal que está fazendo diferença na saúde de muita gente. Obrigada.
Muito boa a colocação da vereadora Suzana em relação a esses destaques. A gente vê, a gente não está aqui para rasgar seda para ninguém, mas o trabalho tem que ser reconhecido, comunidade. E esse trabalho da saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, hoje nós temos um diferencial. Até mesmo ali no atendimento, nos atendimentos básicos, as pessoas são atendidas com dignidade. Elas não são, desculpa o termo que eu vou usar aqui, elas não são atendidas como cachorro, como eu já presenciei em outras situações, alguns anos, só retroceder um pouquinho. Né? Então, é essa a importância. Às vezes até não tem, talvez não tenha nem o profissional ali, mas só aquela palavra de bem-vinda, com carinho, com uma atenção, que é o mínimo que o ser humano deveria receber, e hoje ele recebe dentro da saúde de Uruguaiana. É só para deixar esse destaque aí. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Ninguém mais quer usar? Não tendo mais, né, o que discutir, o que falar nessa reunião, eu quero agradecer, né, aos profissionais da saúde, a secretária Lili Stum, que está aqui conosco, e mais os demais profissionais aqui juntamente com ela, do setor financeiro. Os dados, mesmo em período de pandemia, os dados são muito bons, podemos dizer. Eu não sou da área, eu sou da área jurídica, mas qualquer pessoa leiga pode se convencer e observar que os dados são muito bons em relação ao atendimento da nossa comunidade uruguaianense. E agradecendo a todos, em nome de Deus, declaro encerrada a reunião de Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Bom dia a todos.